no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Sobe o número de acidentes com animais peçonhentos em Santarém. Vigilância em Saúde emite alerta sobre prevenção e sintomas da dengue em Parintins. Secretaria de Políticas para a Mulher é lançada no Careiro. E finalizado o Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia. Informações de Santarém, porque quilombolas participaram de uma reunião informativa sobre a concepção de terminal portuário no município. As reuniões que iniciaram na última segunda-feira buscam informar as duas comunidades quilombolas afetadas quanto à proposta de instalação do projeto e o reconhecimento dos direitos desses territórios. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, a Organização Terra de Direito, o Ministério Público Federal, o MPF, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, organizam e acompanham reuniões informativas sobre a concepção do terminal portuário da Embrapes em Santarém, no Pará. As reuniões que iniciaram na última segunda-feira dão continuidade aos diálogos da empresa, às 12 comunidades quilombolas afetadas, quanto à proposta de instalação do projeto e o reconhecimento dos direitos desses territórios. Miriane Coelho, presidente da FOX, destaca que a federação acompanha ao longo de quase 5 anos a retomada desses diálogos, juntamente com os demais parceiros, para que os comunitários possam entender o processo de instalação no projeto e assim ter os seus direitos respeitados.
Durante toda a semana, aqui do início do mês de janeiro, os territórios quilombolas de Santarém receberam, que são reuniões reinformativas sobre o complexo portuário da Tupi Embrapes. E aí a gente está com esse processo de acompanhar, de envolver parceiros nesse processo, para que a gente possa averiguar que nenhum direito ele possa ser negado. Então, há muitas especulações sobre, em torno, mas o maior afetado são as populações tradicionais.
As reuniões são em caráter informativas, no qual a empresa de consultoria socioambiental apresenta aos comunitários os estudos para a implantação do terminal portuário de Granel e, depois dessas informações, vem a parte do processo e o estudo do componente quilombola. Ou seja, não é a consulta, como reforça Miriane.
Então nós estamos acompanhando esse momento, que é o momento de que não é um momento de consulta, para ficar bem registrado, é um momento de informação do complexo, né? E depois dessas informações, parte do processo é o estudo do componente quilombola, então a gente está nesse processo. Os órgãos que são responsáveis por esse processo, os órgãos federais, estaduais, eles também estão acompanhando esse processo. E aí tudo isso depende muito da nossa anuência, né?
Tiago Cantalice, coordenador-geral do Licenciamento Ambiental em Territórios Quilombolas do INCRA, relata de que forma a autarquia vem acompanhando essa demanda que envolve o empreendimento e os territórios quilombolas.
Em Santarém, a gente recebeu uma demanda da FOX, né, que é a Federação das Organizações Quilombolas do município, e realizamos uma reunião em novembro que marcou uma retomada de diálogos sobre um empreendimento específico que se chama Terminal de Uso Privado em Embrapes, e ficamos de agendar uma rodada de reuniões informativas para retomar o diálogo de fato com cada comunidade afetada. São 12 comunidades aqui que serão afetadas por esse empreendimento, que está iniciando, né, essas tratativas para colocar e para informar as comunidades sobre a sua proposta e também a gente, por nossa vez, apresentar os direitos que as comunidades possuem.
E para que seja garantido os direitos conforme a legislação, a organização Terra de Direitos, que já desenvolve estudos e acompanha territórios impactados com a implantação de portos, também está acompanhando essas reuniões, como pontua Suzane Brasil, assessora jurídica popular da Terra de Direitos.
Fazendo uma nova reunião informativa com as comunidades, né, para que o estudo de componente quilombola aí dê continuidade, já foi iniciado há muitos anos, então a proposta da Embraps é que seja dando continuidade e finalizado o estudo de componente quilombola. E aí a gente está aí, né, acompanhando, garantindo que seja tudo feito conforme a legislação, que todos os direitos da comunidade sejam respeitados e que as informações cheguem com o máximo de precisão, que as comunidades compreendam todas as informações.
Uma das reuniões aconteceu no quilombo do Arapemã. E para Maria Alba Vasconcelos, presidente da Associação de Moradores, é muito importante que esse processo chegue até os comunitários, pois muitas empresas não fazem isso e acabam impactando ainda mais os territórios.
Para nós aqui é um momento muito bom que uma empresa do tamanho da Embrapes venha até nós para nos consultar. Isso para nós é um privilégio, porque as outras empresas fizeram seus portos e não vieram nos consultar. Então, para nós é muito importante essa participação do povo, né, povo popular, para poder saber quais são os impactos que vêm impactar a nossa comunidade e as comunidades vizinhas.
As reuniões aconteceram nos quilombos Arapemã, Saracura, Bom Jardim, Murumurutuba, Pérola do Maicá, Nova Vista do Ituqui, São José do Ituqui, São Raimundo do Ituqui, pertencentes ao território Maria Valentina, Murumuru, Tiningu, Patos do Ituqui e João Pereira. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, órgãos se reúnem já em preparação para a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento vai debater a emergência climática e estratégias de transformação ecológica no município. Confira com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acima de Santarém, realizou na última sexta-feira, dia 17, uma reunião de alinhamento no Centro de Informações e Educação Ambiental de Santarém, o CIAM, para definir os últimos detalhes da 5ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento vai acontecer no dia 24 deste mês, próxima sexta-feira, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Santarém, e terá como tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. A reunião de alinhamento contou com a presença de representantes do poder público e da sociedade civil que integram a comissão organizadora, como explica Tainá Cunha, representante da coordenação executiva da 5ª Conferência, salientando a importância da comissão.
Nessa reunião estavam presentes 12 representantes da comissão, incluindo a presidente, que é a secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela. A reunião ocorreu para a comissão debater e alinhar os últimos detalhes da programação do evento que vai ocorrer nessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, no auditório do IFPA. Bom, é muito importante, né, ter essa comissão composta por representantes do poder público e da sociedade civil, porque isso garante que teremos um evento construído de forma coletiva e pautada na diversidade.
Durante o encontro foram esclarecidas dúvidas sobre a metodologia e debatidos os 5 eixos temáticos que orientarão a conferência. Além disso, foram alinhados os procedimentos para a votação na plenária e a eleição de 14 delegados que representarão o município na etapa estadual. As conferências municipais fazem parte da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e tem como objetivo promover a participação popular na formulação de propostas voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vigilância em Saúde de Parintins, no Amazonas, emite alerta sobre a prevenção e sintomas da dengue. Especialista orienta moradores. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A Coordenação de Vigilância em Saúde do município de Parintins está fazendo alerta à população sobre a necessidade de intensificar a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, é essencial que cada morador dedique pelo menos 10 minutos semanais para inspecionar seus quintais e eliminar possíveis criadouros do mosquito. Elaine Pires também reforçou a importância de procurar uma unidade básica de saúde ao apresentar sintomas suspeitos de dengue ou outras arboviroses.
A região norte, assim como o município de Parintins, estão no período sazonal, ou seja, o período das chuvas. E com isso, ocorre o aparecimento tanto da dengue, como outras arboviroses, assim como a gripe, né? Então, para que você possa saber e também discernir e saber quais a melhor forma de tratamento, é importante que você procure as unidades básicas de saúde, faça uma consulta médica, né? E com isso, faça um exame diagnóstico, até para que a gente possa fazer o monitoramento dos quais os vírus que estão circulando no município de Parintins.
Os principais sinais de dengue incluem febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos, cansaço excessivo. Elaine esclareceu ainda que outras doenças virais, como a gripe, possuem sintomas diferentes, como tosse, congestão nasal, febre, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar e fadiga. Elaine reforça que prevenir o nascimento do mosquito é a melhor forma de proteger a saúde da família e evitar a propagação de doenças.
Então, com isso, mais uma vez, nós reforçamos que é importante procurar a unidade básica de saúde para o diagnóstico, assim como ter os 10 minutinhos para verificar ali o seu quintal uma vez por semana, 10 minutinhos. Verifique a casa, verifique os descartáveis, verifique o plástico, vasos, vasos de planta, piscina, alguma casca de ovo, algum copo descartável, tampinha, qualquer depósito que possa ser criadouro do mosquito Aedes, né? Então precisa ser eliminado, você faz a limpeza.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sobe o número de acidentes com animais peçonhentos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E acidentes com animais peçonhentos tiveram aumento durante esse período de chuvas em Santarém. Os soros, tanto para veneno de escorpião como o antiofídico, só estão disponíveis no Hospital Municipal. Confira com Daniela Pantoja.
Com o período de chuvas em algumas regiões da Amazônia, surgiu também o aumento de acidentes com animais peçonhentos. Isso porque algumas espécies ficam desabrigadas e vão procurar lugares quentes e secos que acabam sendo partes de casas ou até mesmo o seu lugar de origem, a natureza, que sofreu algum tipo de alteração. Hipócrates Chalquides, biólogo e supervisor do Zonam em Santarém, destaca quais são as espécies mais comuns de serem encontradas nessa época.
Nesse período de chuva é mais comum o encontro com serpentes. Isso porque são animais que dependem de temperatura externa para manter metabolismo. Então, quando as suas tocas ou quando os seus ambientes estão alagados por conta da chuva, eles tendem a buscar novos ambientes secos para se proteger. Então, no final das contas, eles acabam sempre encontrando uma porta, sempre encontrando uma máquina de lavar roupas ou um fogão, alguma coisa do tipo. Esses animais, não é que eles busquem o interior da casa, eles buscam locais para se protegerem.
No quilombo de Saracura, na região de Várzea de Santarém, no Pará, nessa época já é comum receber a visita desses animais, não de forma tão esperada. José Alvino, que mora há mais de 20 anos na comunidade, relata que durante janeiro até o maio, período em que as chuvas estão mais intensas, a presença dos animais é mais frequente por conta da subida do rio Amazonas.
Agora, no período da chuva, né, eles começam a vir também aqui da margem do rio Amazonas, estão vindo para cá, para morar aqui, já, bem dizer, né? Eles atravessam aqui o rio Amazonas e vêm para cá, que tem uma ilha aqui na frente da comunidade. Aí eles vêm para cá e esse período de inverno, do janeiro, fevereiro, março, abril, maio, parece muito que é o período da chuva mesmo, do inverno, né? Aí parece muito animais peçonhentos, né?
Os primeiros socorros básicos são essenciais durante os acidentes ofídicos, ou seja, envenenamentos causados pela picada de serpentes peçonhentas, para que assim o paciente possa chegar ao hospital e receber o atendimento específico. Na comunidade de Serra Grande, na região do Ituqui, Planalto Santareno, quando acontecem os acidentes, os comunitários já solicitam logo atendimento para a enfermeira na Unidade Básica de Saúde, a UBS, da comunidade, para que o paciente possa ser transportado até o hospital local, como relata Rubia Mendes, comunitária.
Nessa época dá muitos insetos, né, como a cobra, o escorpião, e muitas das vezes os trabalhadores, eles são ofendidos por esses animais. E aí, quando alguém é ferrado ou picado por um desses insetos, aí temos a ambulância lá na UBS de Nova Esperança, e a gente pede socorro e a enfermeira técnica faz os procedimentos todos e vai buscar as pessoas para trazer para Santarém.
A identificação da serpente causadora do acidente ofídico também é muito importante para orientar a conduta médica e a prescrição do soro. Em Santarém, os soros tanto para veneno de escorpião como antiofídico só estão disponíveis no Hospital Municipal HMS, como explica Alisso Brandão, médico infectologista.
Todo paciente vítima de acidente, seja acidente por cobra, escorpião, aranha, ele tem que procurar o atendimento aqui no pronto-socorro municipal, porque somente aqui vai ter o soro específico conforme o tipo de acidente.
É importante reforçar que o Instituto Butantan é o maior produtor de soros antiveneno do Brasil, mas não fornece soros diretamente para a população. Os soros antiveneno produzidos no Brasil são distribuídos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Políticas para a Mulher é lançada no Careiro. A criação dessa secretaria possibilita uma estruturação de políticas públicas para mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade. As informações, Wanderleia Oliveira.
O Careiro deu um passo importante para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento feminino com o lançamento da Secretaria de Políticas para a Mulher. O evento, realizado na última sexta-feira, reuniu lideranças femininas e representantes de instituições para celebrar a criação de um espaço dedicado exclusivamente às demandas da mulher. A titular da nova secretaria, Andresa Nascimento, destacou a importância desta iniciativa para as mulheres, mediante o número expressivo de casos de vítimas de violência que precisam resgatar sua independência e empoderamento.
Em nosso município, ele tem um alto índice de mulheres que foram agredidas, que são agredidas diariamente. Temos vários casos que atendemos lá, onde acompanhamos as situações dela e onde hoje elas se libertaram de tudo isso, onde hoje elas conseguiram vencer o medo e futuramente pretendemos fazer parceria com o SEBRAE, com o CETAM, para que a gente possa vir colocar mais elas na sua independência.
A secretária reafirma que o principal objetivo é desenvolver ações pontuais para o desenvolvimento de políticas públicas.
A Secretaria de Política para as Mulheres, ela tem o principal objetivo, né, de trazer desenvolvimento às nossas mulheres no nosso município.
A Secretaria de Políticas para a Mulher surge com o objetivo de articular e implementar ações que promovam a igualdade de oportunidades, combatam a violência de gênero e garantam os direitos das mulheres em todas as áreas, como saúde, educação, trabalho e assistência social. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E leis que preservam costumes e tradições indígenas ganham destaque em Roraima. Entre as iniciativas estão o reconhecimento das línguas indígenas como patrimônio cultural e material e a promoção de políticas que fortalecem a identidade desses povos. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Lei número 2055/2024 é uma das principais conquistas para os povos indígenas em Roraima. Ela reconhece as línguas indígenas como patrimônio cultural e material do Estado e cria uma política específica para sua proteção. Além do português, a lei torna cooficiais 13 línguas, entre elas a Makuxi, Wapixana, Yanomami e Yekuana. Segundo o professor Júlio Yekuana, presidente da Associação Sedume, a preservação das línguas é fundamental para manter viva a cultura e a história dos povos originários. formado pelo Instituto Insikiran da Universidade Federal de Roraima. Ele enfrenta desafios para garantir que essas tradições sejam transmitidas às próximas gerações.
Mas a gente não pode esquecer nossa cultura também, né? Isso é nosso dever agora, né? Dever da associação, que incentivar, né, as comunidades que existem na nossa comunidade, nossas regiões, né, nossas terras indígenas Yanomami, né, que hoje em dia estamos atuando. Então, essas informações a gente leva para as escolas, né, que isso é o nosso papel agora, né, depois que a gente aprendeu aqui no Siquirã, né, isso é muito importante para a gente.
Outra iniciativa importante foi a emenda à Constituição Estadual, que substitui o termo índio por indígena e povos indígenas. Essa alteração foi aprovada em 2023 e representa um passo significativo para reconhecer a identidade e dignidade das comunidades. Além disso, a Lei nº 1818/2023 renomeou a Secretaria de Estado do Índio para a Secretaria dos Povos Indígenas, enfatizando a diversidade cultural existente entre as etnias de Roraima. Segundo dados do IBGE de 2022, Roraima é o estado brasileiro com maior proporção de indígenas em relação à população total. São mais de 97 mil indígenas, representando cerca de 15% dos moradores do estado. Essa expressiva presença demonstra a importância de políticas públicas que promovam a inclusão e valorização desses povos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pastoral da Criança celebra aumento da imunização infantil. Há mais de 39 anos, a Pastoral incentiva a vacinação de crianças no país. A reportagem é de Yolanda Mendes.
A Pastoral da Criança acompanha milhares de crianças desde o ventre materno até os 6 anos de idade. Uma das funções dos líderes da Pastoral é orientar as famílias sobre a importância das vacinas para a proteção da saúde. O Brasil avançou na imunização infantil e conseguiu sair da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. Esse dado faz parte da estimativa da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que lançaram novos dados sobre imunização infantil global. O relatório analisou os números da vacina DTP, diarreia, tétano e coqueluche, pois sua distribuição reflete a situação da imunização infantil contra outras doenças. No Brasil, a DTP é administrada pelo Programa Nacional de Imunizações, como a vacina pentavalente. Os avanços permitiram que o Brasil saísse do ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo. A enfermeira da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, Regina Reinaldi, ressaltou que a pastoral reafirma a importância de todas as crianças serem vacinadas para ficarem protegidas contra várias doenças.
As vacinas, elas são uma grande conquista da medicina. As vacinas protegem o corpo humano contra vírus e bactérias, que causam vários tipos de doenças graves e que podem afetar a vida das pessoas, até mesmo levá-las à morte. Elas acabaram com muitas doenças que antigamente atingiam as crianças, como a paralisia infantil, o sarampo e tantas outras. Hoje, com as vacinas, não se vê tantas crianças sofrendo dessas doenças. É muito mais fácil a gente prevenir as doenças do que ficar tratando.
Há mais de 39 anos, a Pastoral da Criança reafirma a importância de todas as crianças serem vacinadas para ficarem protegidas contra algumas doenças.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. e encerrou neste domingo em São Luís, no Maranhão, o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil. Cerca de 400 jovens participaram dessa edição. Os detalhes com Yannis Silva.
Neste domingo, dia 19, encerrou o 13º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude do Brasil, que teve início no dia 12 de janeiro na cidade de São Luís, capital maranhense. O encontro reuniu mais de 400 jovens de todas as regiões do Brasil para celebrar, refletir e fortalecer a missão na igreja. Raimunda, que é representante do Maranhão na coordenação nacional, fala da alegria de acolher essa juventude de todo o Brasil aqui no Maranhão.
Muito tempo a gente sonhava com esse momento e agora a gente conseguiu realizá-lo, né? Estarmos juntos com as outras realidades fora daqui do nosso estado e podermos juntos mostrar não só a nossa cultura, mas o nosso jeito de fazer pastoral por aqui também.
O encontro, que teve como tema, na atuada dos grupos de jovens, o guarnecer da esperança e lema gritar a utopia do reino em toda parte, fez com que jovens de todas as regiões do Brasil saíssem da Ilha do Amor inspirados e motivados.
Sou o Guilherme, eu sou de Campinas. Esse encontro, ele abriu bastante o meu coração, o meu olhar, para rever e ver novamente as bases. Eu levo aqui o calor de São Luís, quanto o povo é tão caloroso e tão amoroso.
Meu nome é Eduardo, sou lá de Florianópolis, Santa Catarina. Eu tô levando muita diversidade, novas culturas, novos jeitos de ser e de fazer pastoral de juventude.
Me chamo Adriano, sou do Tocantins. A gente sai motivado para poder articular os nossos grupos de jovens, continuar esse serviço de animação, de assessoria, de fortalecimento dos grupos de jovens.
Eu sou o Igor Samuel, tô a serviço da pastoral da juventude na coordenação nacional pelo Nordeste 3, Bahia e Sergipe. Está aqui no Maranhão para esse guarnecer com a juventude, foi maravilhoso, foi um momento muito rico, partilha, conheci novas pessoas e que esses frutos que foram plantados aqui em vários corações de vários lugares do Brasil inteiro possa ser sinal de esperança para toda a nossa juventude do Brasil inteiro.
Gritar a utopia do reino em toda parte ecoar. O jovem Antônio, do Rio de Janeiro, destaca o que mais lhe marcou no encontro.
A missão do Rio dos Cachorros, em que uma senhora sofreu uma intolerância religiosa por ser dona de um barracão e, como proposta, a gente fez a leitura orante dentro do barracão. Foi um momento muito lindo, eu vi Deus presente nas diferentes expressões de fé, então saio muito marcado com essa experiência de vivenciar a alteridade e ficar atento ao sopro de Deus.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
O que sempre me impacta, tanto intelectual quanto emocionalmente, é o fato de que a onda conservadora ocorre surpreendentemente de forma predominante entre as camadas mais jovens e não como seria esperado ou lógico entre as pessoas mais idosas. Uma das justificativas atualmente apresentadas para este fenômeno está relacionada à sociedade líquido-gasosa em que vivemos, marcada por um certo medo em assumir riscos e responsabilidades frente às eventuais novidades que possam surgir. É um fato amplamente reconhecido que vivemos na era do pensamento fraco, o que contribui para uma afirmação de ideologias conservadoras incapazes de dialogar com outras perspectivas e de adotar uma postura dialética que dê espaço às diferenças e valorize as diversidades socioculturais e religiosas. Essas diversidades constituem tanto o tecido da sociedade mais antiga, como as culturas milenares dos povos nativos, quanto das atuais, caracterizadas por sua plurietnicidade e pluriculturalidade. Um dos fatores determinantes dessa guinada fundamentalista é, sem dúvida, o imaginário simbólico sagrado alimentado pelo próprio pentecostalismo e neopentecostalismo. A guerra sociocultural promovida por essas correntes, fundamentada na teologia da prosperidade e do domínio, entra em aberto contraste com a proposta de uma igreja igreja em saída sinodal presente na Evangelii Gaudium e na Laudato Si de Francisco. O que preocupa ainda mais é o conceito belicista excludente que tem penetrado cada vez mais profundamente as comunidades cristãs, com o aumento da intolerância e do hiperindividualismo socio-religioso. Essas manifestações são nutridas por influenciadores religiosos extremamente habilidosos no uso das tecnologias modernas, mas que deixam muito a desejar em termos de conteúdo humano teológico. Esses conteúdos frequentemente tornam-se verdades inquestionáveis, mesmo quando estão à beira da heresia, propagando a imagem de um Deus distante da realidade humana, um Deus fascinante, mas expressão de um espiritualismo baseado no moralismo, na cobrança e no legalismo, cujo resultado final é a busca de benefícios e retornos pessoais. Esse conjunto de fatores, naturalmente, cria um tecido social onde não há espaço para os diferentes, e em particular para as pessoas mais vulneráveis, ou seja, aqueles que habitam as periferias existenciais. Nesse contexto, faltam espaços para o perdão, a reconciliação, a responsabilização e a restauração das relações, bem como para a criação de novas leituras da realidade, algo que a Laudato Si identifica como parte da interligação que existe no todo. Por essa razão, Papa Francisco, neste ano jubilar, cujo sentido é amplo e abarca em sua essência todas as realidades da vida, nos provoca com um convite à esperança. Ele nos chama à mudança de vida pessoal e ao compromisso com outro tipo de justiça, onde perdão, misericórdia, não violência e vida nova sejam abraçados, abrindo verdadeiramente a porta para uma nova humanidade, concretizada e encarnada. Para os cristãos, essa nova humanidade encontra-se em Jesus de Nazaré, cujas sementes estão presentes em nosso universo. Oxalá nossas lentes possam captar essa realidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.130 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Lies de Costa, Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Eanes Silva, Felipe Gustavo e Deucelino Santarém. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.